Hey, there's a bubble.
How do you know?
Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 BBB.
Mark, you sure?
Yeah. Yeah, it's time to call bullshit.
Bullshit on what?
Every fucking thing.
Salve, salve, Bitcoinheiros. Tudo bem com vocês? Mês de abril é mês de declaração de imposto de renda, né? E esse é um tema que eu tenho visto muita gente conversar, muitas dúvidas que existem por aí. Eu confesso que eu também estou tentando entender. E, como sempre, para entender, a melhor forma é conversar com alguém que sabe mais do que eu. E, no fundo, o Explica Bitcoin surgiu por isso, né? Tipo, é uma motivação egoísta de ter aulas particulares com pessoas que manjam mais do que eu, e aprendendo em público, e como esse aprendizado acontece em público, outras pessoas que estavam precisando aprender também enxergam valor e acompanham também. Para estudar e para aprender sobre esse tema de como funciona a declaração do Bitcoin no Imposto de Renda brasileiro, eu chamei o contador bitcoinheiro. Ele é um cara que me chamou a atenção no Twitter há um tempo atrás, a gente já conversou um tempo por inbox, assim, tirou algumas dúvidas, me pareceu alguém bem legal para trocar essa ideia com a gente. Então, primeiro de tudo, bem-vindo, contador bitcoinheiro, tudo bem com você?
Tudo bem, Leta, boa tarde, boa noite, para quem estiver ouvindo. Primeiramente, né, gostaria de agradecer aí o espaço. Eu sou acompanhante assíduo do podcast, ouço aí vários temas bacanas desde, sei lá, dos primórdios, né? Quando começou lá, acho que em 2020, né? 21, não lembro. E assim, estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar, bater um papo. E é um tema, assim, que para mim está um pouco mais fresco, é o meu dia a dia, mas eu achei muito legal, né? Chegar até mim, né? A gente vem falando, ouvindo falar de Bitcoin e chegar até mim. Mas, cara, vamos lá. Eu tô aí para tirar dúvida do pessoal. Espero que venha a ser de maneira bem didática, clara, para que a gente entenda, né, como é que funciona as coisas no dia a dia. Eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos do que acontece. Vamos ter algumas questões, assim, um pouco mais detalhes, mas a ideia mesmo é alcançar aquele pessoal que ainda não tem total entendimento sobre contabilidade, sobre declarações, mas que, de uma forma bem prática, eu consigo entender no universo dela, no dia a dia dela, como ela transforma essas informações ali, como chega na Receita Federal, assim, de forma bem, bem simples, para a gente ter um entendimento bacana.
Boa. Eu acho que, assim, a primeira pergunta que eu sempre faço para os convidados é pedir uma apresentação, né? E, tipo assim, você usa o Upstack, então, obviamente, eu não quero saber seu nome, mas o que você puder falar da sua trajetória profissional, da sua trajetória no mundo da contabilidade, só para galera saber com quem, sei lá, quem está escutando, entender por que você é a pessoa certa para dar esse tipo de dica para o pessoal. Então, fala um pouco mais de você.
Então, eu trabalho com contabilidade aí desde 2011, 12, né? Comecei no início na saída da adolescência ali, primeiro trabalho e tal. E trabalho em escritório de contabilidade já faz bastante tempo. E à medida que a gente vai pegando experiência, a gente vai expandindo. E hoje eu já trabalho de forma um pouco mais independente, através do... A minha vida profissional vem se mesclando com o do Bitcoin ao longo do tempo, principalmente na questão econômica, um pouco política, sociológica ali. E em meados ali de 2020, eu já comecei a ver que uma coisa ia chocar com a outra, de alguma forma. E desde então eu comecei a procurar algumas maneiras de tentar entender como isso poderia refletir na minha profissão, mas ao mesmo tempo fui seguindo o meu caminho na parte contábil, e fui me especializando em entender o Bitcoin da melhor forma possível como pessoa física. E hoje, acredito eu que já tenho uma bagagem bacana. E acredito que começo a ter uma ideia boa do que acontece dos dois lados. Em breve, eu pretendo trazer isso mais a público, de forma com que a gente consiga passar essa leitura do universo de criptoativos, do Bitcoin, e a parte física da nossa vida, como aquilo ali pode entrelaçar e começar a virar algo rotineiro, né? E aproveitando, já vou passar aqui, não sei se era a tua próxima pergunta, do como eu conheci o Bitcoin, nem sei se essa é a tua próxima pergunta. Posso continuar?
Claro, manda bala.
É porque, assim...
Essa é a hora que você vê que você é um ouvinte acostumado, né? Tipo, essa é exatamente a próxima pergunta e você já tá acostumado.
É, exatamente, cara, eu ouço muito, cara, quase toda semana, assim, os episódios, já tô com esse roteiro um pouco na cabeça. Então, como eu tava falando, né, da minha trajetória já começou a entrelaçar, mas eu conheci o Bitcoin lá em 2013, e através daquela moedinha da internet e tal, como se fosse aquelas moedinhas de jogos, né, e não levei muito a sério, porque... Maturo, você, na época eu não estava olhando muito para frente, não quis ler, não quis me aprofundar. Então, eu sabia que ele existia, vi que era uma parada nova na internet, eu sempre gosto de acompanhar algumas coisas, novidades na parte de tecnologia, gosto de tecnologia, e daí o tempo foi passando, fui pegando falsetes, fui pegando... umas novas moedinhas que ia aparecendo, mas eu não guardava aquilo porque eu não via aquilo para longo prazo. Então, acabei perdendo alguns sats, acabei perdendo algumas shitcoins pelo meio do caminho. E em 2020, eu comecei a mudar o curso ali da minha vida pessoal junto com a profissional. E aí eu olhei o Bitcoin de uma forma diferente, eu vi ali, eu comecei a pegar no halving mesmo o anterior, né? Dali eu comecei a acompanhar de verdade, comecei a investir em conhecimento, né? Infelizmente você vai por outros caminhos, outras vias, e geralmente é onde o pessoal mais começa, que é a questão de preço, né? Ganho fácil e tal, aí você entra em scams, você entra em shitcoins, você acompanha influencers que são scammers também, né? E com isso acabou que eu dei uma voltazinha até voltar para o Bitcoin no início, voltar do início, né? Comecei olhando Bitcoin, dei umas voltas, mas sempre entendendo ali que Bitcoin era a moeda mais forte, era a moeda que tinha mais sentido, né? Mas aí eu comecei a estudar economia de uma maneira diferente, da maneira um pouco mais voltada ali para a escola austríaca, e daí foi várias fichas caindo, né? E logo isso, aí sim eu comecei a olhar o Bitcoin de uma forma diferente, e daí até então só seguindo esse caminho de conhecimento, sempre muda algumas coisas, mas algumas coisas como o Bitcoin não mudam, então isso é uma coisa que ajuda na questão de você ter aquela segurança, né, que você pode passar uma confiabilidade até para as outras pessoas, né? Quando você começa a ter um histórico, e até um histórico de si mesmo, na sua vida, né? De que muitas coisas mudam, mas o Bitcoin ainda continua, ele lá, né? Fazendo o seu trabalho, as pessoas ao redor mudam também, nós mudamos, mas o Bitcoin, as coisas continuam ali naquele ritmo. E é isso. Hoje eu estou voltando muito a dar atenção nessa questão do meu trabalho com o Bitcoin. Em breve, quem sabe, já lance algum projeto sobre isso, mas por enquanto ainda estou bem pé no chão, mas a vontade assim é muito grande de me lançar mais nessa situação, entendeu?
Boa, uma ótima apresentação, cara. Entrando agora na pauta, deixa eu começar te perguntando sobre as diferenças do Bitcoin com KYC. E para quem não sabe, KYC é Know Your Customer, que basicamente é inglês para conheça seu cliente, ou seja, é o Bitcoin que tem registro, ele tem origem, é o Bitcoin que você compra na corretora e, portanto, ele consegue ser traqueado, o pessoal consegue conectar com seu CPF e o Bitcoin sem KYC, que é o Bitcoin que o pessoal, se você fizer direito, não consegue conectar com seu CPF. Qual é a vantagem e desvantagem de cada um desses tipos de Bitcoin?
Hoje, vendo assim, ambos os lados que eu vejo, assim, acompanho no Twitter e tal, e as pessoas que estão fora, vai depender muito de onde você está, entendeu? Vamos supor, eu tenho um Bitcoin sem KYC e vou para um lugar ou vou fazer uma transferência, uma transação, uma comercialização com alguém que não quer passar pelo rastro da Receita, do mundo Fiat, né? Então, para essa pessoa, esse Bitcoin, ele tem um valor, acredito que superior àquele que tem o rastro, né? Porque ele vai ter que fazer alguns processos, né? Vai ter que passar por algumas ou coinjoins, sei lá, uma sidechain, vai ter que ter um trabalho a mais, né? Para tentar se desvencilhar desse rastro. E também vai ter aquelas pessoas que estão num ambiente no qual elas entendem o Bitcoin, só que elas precisam de passar por esse Bitcoin no sistema Fiat ou precisam adquirir algo que ela vai ter que passar por um sistema Fiat. E aí esse Bitcoin com KYC, que tem ali uma declaração, que tem um registro, uma origem, para ela vai valer um pouco mais, porque ela não vai ter o trabalho de fazer todo o processo ainda de declarar, de passar por algum registro, entendeu? Então, acredito eu que, enquanto tiver os dois sistemas em paralelos, vai ter essa situação de que, em alguns lugares, um vai valer mais e o outro vai valer menos, ou vice-versa, entendeu?
Boa. Pensando nisso, e obviamente a gente não pode dar recomendação para as pessoas, tipo, no fundo, cada pessoa tem que escutar esse podcast, procurar outros estudos e tirar suas próprias conclusões, né? Mas, na sua visão macro, você acha que faz sentido ter um pouco de cada? Porque, por exemplo, eu quero comprar uma casa, mas eu preciso justificar a origem de onde está vindo esse dinheiro. Mas se eu quero, sei lá, fazer uma compra menorzinha, pagar um aluguel, eu consigo fazer com Bitcoin sem KYC. Assim, qual é a heurística mental que você usa para pensar como você tem um ou outro para você?
Isso eu vejo na minha vida pessoal também, tá? Cada situação, né, vai pedir essa saída, né? Por exemplo, eu quero adquirir um carro, um bem, uma casa, um terreno, que hoje em dia ainda é mais difícil, né, você conseguir fazer essa transação sem registro algum, principalmente de casa e terreno, né? Carro ainda dá para levar ainda, mas beleza, não é o 100%, mas dá para fazer. Mas carro, apartamento, tudo que passa por uma financeira já fica um pouco mais difícil. E aí você tendo ali um Bitcoin que já declarou que, poxa, já está lá na tua declaração, tal, você consegue declarar aquele patrimônio. E aí, mesmo que se você for financiar, você tem ali uma documentação, né, Fiat, para comprovar aquilo. E então, assim, se você no seu meio ali você tiver uma pessoa que você consiga fazer transações que não passe por financeiras e que não necessite de registros, esses mais comuns, né? E aí você conseguir fazer com que a pessoa aceite Bitcoin, o perfeito, né? Porque aí você consegue fazer tudo por fora do sistema, né? E daí você consegue usar o Bitcoin da maneira mais apropriada, né? Então, eu sempre pergunto à pessoa o que que ela quer, o que que ela pretende fazer, porque para cada decisão existe uma saída. Se ela quer ir por um lado, para o outro, aí geralmente no meu dia a dia na contabilidade, né, por mais que as pessoas até saibam algumas respostas, mas elas sempre querem saber o que que a gente acha, uma segunda opinião e tal. E é isso, sempre a gente mostra os caminhos. Há caminhos que são legais, que beleza, funciona. Há caminhos que não são legais, mas na prática às vezes também funciona e a pessoa corre o risco. Então, eu sempre
Só um
digo.
disclaimer aqui, legal é no sentido legalidade jurídica, não é no sentido que é legal, no sentido bacana.
Isso, é legal no, na legalidade jurídica mesmo, porque tem coisas que às vezes não tem legalidade, mas a prática naquele local, entre as pessoas, é diferente e funciona. E isso no Brasil, né, por ser uma loucura nessa questão jurídica, até no dia a dia, sem criptoativos, sem Bitcoin, você já vê isso demais. Você vê uma lei que serve aqui para um estado, aí você vê lá não serve para o outro, aí mesmo uma empresa se comunicando em outro estado, ela usa uma norma, mas aí chega em outro estado, você tem que usar a norma do estado. Então, por exemplo, o mesmo produto sai da Bahia sem tributo. Ele chega no estado do Rio de Janeiro, tem tributo. E aí começa a ter essa situação. Então, pode ser não, acontece isso também no Bitcoin, você ter ali uma situação que para uma pessoa ali o Bitcoin sem que se seja bom, aí para outra não. E aí tem essa situação de ainda ter esses dois sistemas ainda funcionando, porque muitas pessoas ainda são apegadas ao modelo Fiat, então ainda há essa falta assim de comunicação total ainda para os criptoativos, né? Muitas pessoas ainda não têm uma crença a ponto de abandonar totalmente as moedas Fiat. Aí deu para responder?
Sim, com certeza. Foi uma ótima resposta. Tá, eu acho que agora o próximo ponto legal da gente abordar é a tal da IN-1888, que para quem não sabe, é a norma que todas as corretoras centralizadas, que são as, sei lá, BIPA, Mercado Bitcoin, etc., têm que cumprir no Brasil. Tipo, agora, por exemplo, eu recebo essas perguntas por causa da BIPA, mas, pô, por que a BIPA recebe. Por que a BIPA não consegue fazer P2P? Por que a BIPA tem que passar os dados para a Receita? E, no fundo, a resposta é simples. A resposta é porque ninguém quer ser preso e o dono de uma corretora centralizada não tem opção de não seguir a norma, senão ele vai preso, literalmente. É aquela coisa, você não segue a lei, você indiretamente está correndo um certo tipo de risco. Daí eu queria que você fizesse, nessa abordagem mais prática mesmo, quais são os principais pontos dessa IN-1888 que um bitcoinheiro médio, um plebe, tem que entender, tem que saber que existe?
Através dessa IN, né, foi onde a Receita começou a colocar os pés dela ali na parte de saber, né, quem está movimentando criptomoedas, de onde, o que que ele faz, quanto que está movimentando, que até então, vamos supor, aconteceu de ter muitas pessoas aí se tornando milionárias, saindo do país, e tipo, a receita, cara, não entendi nada. Esse cara simplesmente, o que ele fez? Ele simplesmente aqui ganhou as moedinhas e sumiu, não pagou nada. Então, eles começaram a pensar da forma de que, poxa, peraí, a gente precisa começar a fazer um registro, um banco de dados aqui do que está acontecendo. E isso começou, né, há 5-6 anos atrás, e começou dessa forma de vamos pegar a fonte, né? De onde que as pessoas vão buscar essas moedinhas, esses tokens? Corretoras. Ah, elas estão aonde? Ah, estão fora do Brasil? Ah, tem umas aqui dentro do Brasil também. Então, peraí, dentro do Brasil nós conseguimos, né, passar leis que obrigam elas a seguir as nossas regras. Então, a partir dessa IN, ela começa a pôr diretrizes, né? Eles falam de diretrizes, né? Para o pessoal começar a se regulamentar, né? E sempre a receita começa pelo maior, pelas empresas, né? Até chegar no indivíduo. Então, nisso ela colocou uma regra ali de que não só empresas, mas qualquer pessoa que trabalhasse ali com criptoativos e que dentro de um mês ali você movimentasse, não só vender ou comprar, qualquer movimentação ali acima de 30 mil no mês, passaria a ser obrigado a mandar um relatório, né? Porque essa iene, ela é um relatório que você passa ali para a Receita mensalmente, se você movimentou acima de 30 mil ao mês, dizendo quem você fez a movimentação, quanto que foi, e daí a empresa passa a bola para a Receita. Então, vamos supor ali, né, a Bipa, Mercado Bitcoin, não lembro muitas outras aqui do Brasil, mas acho que me veio à mente agora. Então, elas são obrigadas a fazer isso. E daí a Receita começou a recolher essas informações, e para ela ali nos primeiros anos começa a surgir, né, os primeiros bancos. Então eles começam a receber informação, beleza, aí eles vão assim, ah, o que nós fazemos com isso? E aí já tem o próximo passo, e aí provavelmente a gente vai falar mais um pouquinho para frente. Mas essa iene foi, vamos supor assim, uma maneira prática, foi o pontapé inicial da Receita para começar a criar um banco de dados aí do pessoal que movimenta criptoativos no Brasil.
Boa. Já fala os próximos passos, então, como você está vendo o momento presente, as tendências futuras, porque assim, e já faço o disclaimer agora, essa foi a pauta mais fácil que eu organizei em muito tempo, porque assim, quando eu publiquei no Twitter que a gente ia gravar, choveu pergunta. Então assim, para não enrolar muito a galera, não ficar tanto de lenga-lenga, eu basicamente organizei as perguntas de todo mundo, então eu acabei não contemplando muito o momento presente, as perspectivas futuras, sabe? Essa coisa de talvez vai mudar a alíquota de 15% para 22%. Toda essa parte do que está acontecendo agora, eu não falei. Então, achei bom que você puxou isso agora. Então, sei lá, toca o pau nessa parte agora de como você vê que vai se desenrolar o presente e o futuro agora.
Beleza. Então, aí a partir do momento que a Receita começou a obter essas informações, eles já começaram a entender a quantidade, o volume de pessoas, o volume de em reais que está sendo movimentado. E a partir daí, você que acompanha a mídia, você viu que começa a soltar em alguns jornais, a Receita Federal descobriu que durante o período tal, não sei quantos milhões, bilhões de reais foram movimentados em criptoativos. Receita Federal descobriu que X milhões de CPFs têm contas de criptoativos. E daí que ela começa a ter essas informações, porque antes disso, para eles ficava um super vazio a ideia. Eles não tinham tão uma ideia palpável do que estava rolando, né? E daí eles começam agora a ir para as pessoas físicas. Uma vez que eles têm as empresas já está tudo certinho, já estão mandando as declarações há, poxa, quase 5 anos aí ou mais, acho que são 5 ou 6. Então, ele já tem uma base mais sólida. E como na lei, assim, geralmente, eles têm 5 anos para recorrer, pedir qualquer informação, então, esse ano aí já começa a vencer os primeiros anos da CN. Então, quem eles não correram atrás até agora, vai prescrevendo, né? Porém, para a Receita Federal, né? Para o governo, o passado ele pode ser reescrito a qualquer momento. Então, eles podem cair para uma outra lei, que aí permite mais tempo, podem pedir recursos, dependendo do que eles forem investigar. Porém, não acaba por aí, né? Eles vão cada dia mais crescendo nessa questão de colocar o pessoal assim dentro do jeito mais popular, mas no curral mesmo, né? E daí começou a ter as novas leis agora, essas de 22 e 23, já começou a passar novas, mais leis sobre essa questão, porque no Brasil, como sempre deixa muitos pontos cegos, muitos pontos vagos nas leis, então é um ponto positivo, porque quando, em alguns motivos, em algumas situações, a gente consegue se aproveitar disso, né? E, ao mesmo tempo, também causa confusão. Então, nessa última lei aqui, mais recente, de 2023, a lei 14.754 de 23, que é aquela sobre operações internacionais, eles começaram a também pegar informação cada vez mais do pessoal de fora, né? Eles querem também alcançar o pessoal que está transacionando fora do país, porque dentro do país, basicamente, eles já estão dominando. Agora, eles querem não só informações cada vez maiores, mas também tributar, né? Então, essa nova lei, ela já visa expandir, né? O pessoal que não só que transaciona em exchange, mas até também é P2P, né? Porque pela lei, não só corretoras internacionais, mas se não for corretora brasileira, já é considerado fora do país, e aí o P2P também se adequa a essa situação. Por isso que tem algumas discussões que eu já ouvi do pessoal falando que o P2P declara, e aí tal, e pô, tem que olhar tal, o P2P que está dedurando o pessoal. Mas se o cara é uma empresa, né, e alguma hora, provavelmente no início, ele foi notificado, deu algum BO para ele passar, ter que fazer essa declaração, e daí pode, algumas pessoas não gostam e tal, mas a tendência é essa, é o Estado começar a querer crescer mais nesse mundo, né, no qual para ele até então era um pouco desconhecido. Você vê na televisão, na internet, que a maioria das pessoas, do pessoal lá do governo, eles se dão um pouco de desentendidos. Eu não sei até que ponto eles são desentendidos de verdade, porque uma vez que você paga profissionais ali que são caros para fazer algo assim, eu dificilmente acredito que eles não saibam de nada. A pessoa, eu acredito que está lá representando, até acredito que ela não saiba muito. Mas eu acredito que ela paga alguém que saiba mais do que ela, entendeu? Então, eles estão sempre se aprimorando nisso, porque o Estado vai querer crescer mais, então precisa de arrecadar mais. Então, essa parte onde nós chegamos ali esse ano, né, da declaração pré-preenchida, foi, na verdade, já começa a ser um resultado de algo que eles vêm construindo, né? Que é a interligação das declarações financeiras entre empresas financeiras, pessoas, já começa a estar tudo interligado, e daí começa essa informação vir muito rápida para eles. Então, eu acredito que nos próximos anos, a malha fina, né, que eles chamam, né, essas notificações da Receita sobre o pessoal de criptoativo, eu acredito que vai crescer. Se já não está crescendo já agora, entendeu?
Boa. Quero só, inclusive, ressaltar uma coisa para o pessoal que está em casa, que, assim, a parte mais competente de qualquer governo é justamente a arrecadação, é sempre a Receita Federal. Um exemplo clássico é. Qual é o nome? É o Al Capone. O Al Capone, que é um mafioso famoso do começo do século passado, ele não foi preso por conta dos crimes que ele cometia de ser mafioso, etc. Ele foi preso por questão de declaração de imposto de renda nos Estados Unidos. Então, é muito importante não menosprezar a capacidade técnica da Receita. Tipo, eu não menosprezo, eu recomendo às pessoas a não fazerem isso tão pouco. E aí, agora, como eu falei para você, eu só queria dar essa introdução geral sobre o que é IN-188, Bitcoin com KYC, sem KYC, etc. Mas agora vamos direto para as perguntas dos seguidores, porque no fundo eles estão com tantas dúvidas que eu prefiro contemplar as dúvidas dele do que eu propor a pauta. E aí eu separei todas as perguntas que tinham naquele post. E eu tentei agrupar elas mais ou menos de acordo com tópicos. O primeiro tópico é quando a pessoa precisa declarar alguma coisa. E isso vem da pergunta do YesBTC Hodler, que é: Leta, você ainda não gravou? Pergunte sobre comprar em corretora nacional, por exemplo, a Bipa. Só tenho que declarar quando compro R$ 5.000 no total da minha vida. Quando compro R$ 5.000 no total do ano, ou ainda só precisa declarar quando tem R$ 5.000 no saldo na exchange no dia 31 de dezembro?
Beleza. Pela norma do imposto de renda, né? Existe ali algumas obrigações no qual a pessoa é obrigada a transmitir a declaração, né? E existem outros que são meio que facultativos, né? Por exemplo, você tem seu trabalho Fiat ali, você teve um faturamento, uma renda anual acima de esse ano, acho que está 30 mil uns quebradinhos. Quando você passa essa renda anual, você é obrigado a transmitir. Mas não quer dizer que, por exemplo, eu não tenho esse rendimento anual tributável, mas eu comprei ali um carro e quero declarar. Não quer dizer que você vai pagar imposto, mas você vai declarar que para a Receita Federal que você comprou um carro. E com Bitcoin ou qualquer outro criptoativo é a mesma coisa. Só que para meio que filtrar esse pessoal, né, tem uma lei, né, que diz que qualquer ativo, né, acima de 5 mil reais, você já deve, né, na linguagem desse, já deve declarar. Só que isso, assim, na prática, não acontece muito. Da Receita vir começar a cobrar o pessoal porque ele não declarou ali um carro de 20 mil reais. Nem sempre isso acontece. Então, acaba que, pelo costume, muitas pessoas não declaram e esses bens assim de valores um pouco menores. E, por algum motivo, nunca teve nada na Receita Federal que chamasse atenção e vai passando o tempo e acaba que não dá em nada. Então, assim, pela norma é 5 mil anual. Você. Durante o ano ali, você pegou e comprou Bitcoin numa corretora, tanto internacional, P2P, Bipa, qualquer lugar, você já deve declarar. Só que, assim, tem muitas pessoas que não declaram e acaba não tendo nenhum problema. O ruim é que a gente não sabe até aonde o Bitcoin vai chegar, ruim e bom, né? Pode ser que chegue de 5 mil anual, você passe a ter um valor muito alto e chame a atenção da Receita. E é aí que é o problema. Porque ela tendo essas informações, elas podem. Ela pode, não, e ela geralmente faz isso, ela olha de forma retroativa. Então, vamos supor que daqui a 5 anos, né? Você comprou 5 mil, tranquilo, não devo declarar. Aí, ano que vem, mais 5 mil, tá? E passam 5 anos, você comprou ali, sempre dentro dessa norma. Só que aí o Bitcoin explodiu, você passa a ser milionário. Aí a Receita vai querer saber, né? Porque você passou a ser milionário. Aí para ela compensa vir atrás de você te perguntando de onde é que você tirou esse dinheiro, entendeu? Então, geralmente, eu não sei o ponto exato, mas é muito comum do pessoal chegar num, da pessoa física, né, chegar num patamar de valor assim que chama atenção de alguma pessoa, de algum fiscal, e aí eles começam a olhar mais de perto, e aí que começam a surgir as fiscalizações.
Boa, perfeito. Você já entrou, inclusive, um pouco na próxima pergunta, que é: o imposto é só sobre renda? E para puxar esse tópico, tiveram perguntas do Agora Chega, que perguntou: se eu declarar uma quantidade de Bitcoin constante ou crescente, ano após ano, eu não preciso pagar imposto nunca? E aí o Coelho também perguntou: ao não declarar, não seria uma sonegação, pois eu não teria realizado lucro. Quais seriam os riscos envolvidos do ponto de vista fiscal? E aí o Cogumelo Maximalista perguntou: considerando que eu comprei via corretora com KYC e mando recorrentemente para um dispositivo offline, uma Ledger, uma Trezor, tem chances de dar merda? Tipo, PS, eu não vou vender, muito menos voltar o saldo para a mesma corretora. Daí o Harry Heller perguntou: é tributada a propriedade ou apenas o ganho de capital quando a realização do lucro desse ativo? E o MLS perguntou: o que acontece se eu não declarar os bitcoins que eu tenho? Qual o valor da multa? E no fundo tudo isso é a mesma pergunta. A pergunta é: o imposto é só sobre a renda? É sobre a posse? Como funciona isso?
São algumas perguntas, né, que se entrelaçam, que as respostas são bem parecidas, né? O pessoal que vai comprando, né, vou começar por essa, que vai acumulando ao longo do tempo com KYC, tem essa questão, né, de você estar declarando, você não estar declarando, né, a corretora está enviando as informações. E ela sabe, né, quando você comprou, mesmo que no dia 31 de dezembro você vá lá e saque. Ela tem essa informação já, né, porque vai passando mensalmente, né. Chegou em dezembro, vai chegar lá, ó, poxa, não tem nada agora. Ah, para onde foi? Ah, foi para esse endereço aqui. Porque lá você tem que mandar até para onde foi, se foi, não endereço, mas tu manda se foi carteira externa, né, ou se foi para uma transferência para uma outra exchange. Ainda não está, né, dizendo qual endereço. Deixa eu me retratar aqui. Não está mandando endereço, tá, pessoal? Está mandando só para onde foi na questão de se é uma carteira, se foi uma transferência para uma outra exchange. Isso aí tem que mandar nessa IN, tá? Então, ao longo do tempo, a Receita ela está fazendo isso, está acumulando informações. Acumulando informações, e aí a gente não sabe como é que ela vai usar isso depois, porque lá no futuro a gente não sabe quem vai estar no governo, quem vai estar à frente desse setor, né? Então ainda é um ponto de interrogação, entendeu? Mas eu indico o pessoal a ter sempre um plano B, né? Vou entrar um pouco nisso agora, só para o pessoal não ficar sem uma resposta prática aqui da situação. Tem um plano B, que você, o pessoal que está acostumado aí a estar tá acompanhando os outros bitcoinheiros que estão mais à frente, que estão aí mais tempo, é você separar para onde você manda suas moedas, seus bitcoins, o que, que for. E daí você saber de onde está vindo, ter uma carteira de cada lugar, né, você saber exatamente onde for, porque se um dia você for chamado, né, vamos supor assim, para explicar sobre essa quantidade de criptoativos que você movimentou durante um período de tempo, que geralmente é de 5 anos para trás, você já tem mais ou menos uma ideia, para não ser pego de surpresa, porque quando você é pego de surpresa e não tem como apresentar nada para eles, eles começam a fazer suposições, começam a sempre jogar para o pior cenário possível da pessoa, quando ela não tem como se defender. Então, essa é uma da questão, de quando você acumula com KYC e não declara. Porque a pessoa que... Agora eu vou passar para a pessoa que declara. Para a pessoa que tá ali entre os 5 mil, 10 mil, e não entrou nessa parte dos 30 mil por mês, né, que não movimentou acima de 30 mil por mês, essa pessoa, ela vai, que está só acumulando, ela vai pegar e vai declarar também ou não, né? É, funciona da mesma maneira. Só que se ela não declarar, quer dizer, agora eu vou falar se declarou, né? Se ela declarar, para a Receita vai estar tudo ok. Você está só acumulando, nunca vendi. Por enquanto, a lei que temos hoje vigente, né, ainda não obriga a pessoa a pagar só porque teve uma valorização, mesmo que a pessoa não vendeu. Hoje em dia, o que vale é alienação, né, que é você vender, trocar. Então, hoje em dia, o que vale é isso. Se você tiver ali seus bitcoins e hold e não mexeu em nada, você não tem que pagar imposto algum. E aí, você declarando, você fica meio que ok lá com a Receita. E um dia, se você se tornar milionário, a Receita vai saber de onde veio esse teu patrimônio. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma situação ali do pessoal. Deixa eu ver se tem aqui. Teve mais alguma situação que saiu bem diferente, que eu não respondi?
Não, acho que foi isso mesmo. No fundo, essa questão, tipo, essa dúvida por cima de, pô, beleza, eu tenho a posse, mas não realizei lucro. Tem algum problema? Eu vou ter que pagar algum imposto? No fundo, era, em linhas gerais, era essa. Daí tem uma subquestão associada a essa pergunta, que daí foi o Jaraguá que trouxe, que é: José não tem nada declarado, nunca. O que impede José de, quando ele quiser comprovar um gasto grande, como uma casa, ele ratificar os últimos 5 anos, colocando exatamente os bitcoins que precisa para justificar o gasto? E aí o Lázaro responde ele que teria uma multa de R$300 por mês do que não está declarado, de acordo com a IN-1888. Daí, se são 5 anos não declarados, seria 5 vezes 12 vezes 300, R$18 mil. E aí o Jaraguá ainda responde que, pelo artigo 6, não tem obrigação de declarar o hold, o HODL, né? Hold não tem obrigação nenhuma de informar a 1888, apenas movimentações de transferências. Então, não sei, queria saber qual a sua opinião disso.
Ah, sim. O que vale ali na questão de ser obrigado ou não é o valor, que é os 30 mil mensal. E ali, hoje, eles contam movimentação. Não é só você comprar, não. Ou vender. É você movimentar 30 mil reais. Vamos supor, eu peguei aqui, fui comprando aos pouquinhos, né? Fazendo um DCA dentro de um mês. E aí, mas ao mesmo tempo eu troquei por outras shitcoins. E aí todo esse acúmulo de movimentação passou de 30 mil. Aí você é obrigado, sim, a declarar dentro do mês, tá? E aí que vem essa questão da multa se você não declarar. Mas respondendo a pergunta inicial lá da frente, né, dele poder fazer uma retificação, ele pode, tá? Pode retificar. E aí vai ter essa situação. Ah, ele era obrigado a fazer IN num dia, sei lá, no mês de janeiro do primeiro ano que ele começou? Ah, não era. Não movimentou 30 mil, então não. Então não vai ter multa. Aí vai passando mês a mês, entendeu? E aí, se ele chegar, vai ter um mês que passou de 30, era obrigado, aí tem que declarar e pagar a multa. Ah, teve um mês aqui que não passou, e aí não paga a multa. Mas também tem aquela questão, se ele comprou em corretoras, se a pessoa comprar em corretora brasileira, aí a pessoa não é obrigada mesmo, entendeu? Ainda também tem isso. Tem a parte de corretora brasileira e corretora fora do Brasil ou P2P. Entendeu? Se a pessoa só comprou em corretora brasileira, e aí ela vem comprando, aí não tem a questão da IN, tem a questão do quê? Da declaração anual. Se a pessoa não fez a declaração anual também, aí ela paga a multa da declaração anual. Entendeu? E aí hoje está em R$165, E aí, dependendo do ano que ela for fazer, né, tem aquela multa e juros, mas não chega a ser um valor muito grande.
Mas calma, essa multa de R$ 165, não importa se eu tenho R$ 1.000 em Bitcoin ou se eu tenho 1.000 bitcoins, ainda é esse mesmo valor fixo de R$ 160?
É, se a pessoa comprou em corretoras brasileiras, né, que não é obrigada a fazer, a mandar iene 1888, então realmente ela não tem essa questão mensal, ela tem a questão de fazer declaração anual. E aí, se por algum motivo ela não mandou, aí ela paga a multa por não ter enviado. Aí é paga a multa por atraso, que eles chamam. Mas se a pessoa mandou e agora quer retificar, aí entra na questão assim de a Receita pode pegar e chamar atenção e querer investigar um pouco mais, né? Porque aí fala, poxa, tu mandou isso, agora tu tá falando que é diferente. E aí eles podem chamar a atenção da Receita e eles podem demorar um pouquinho a processar a tua declaração para que eles dão uma olhada um pouco melhor, né, para quem querer entender por que, que você está retificando naquele momento, tanto tempo depois, entendeu? Mas não tem nada que impeça a pessoa de fazer. Nada mesmo. Ela pode acumular e quando chegar a hora, ah, eu quero gastar agora e eu preciso entrar aqui no sistema Fiat e eu vou precisar declarar esse patrimônio. Aí a pessoa vai e declara.
Perfeito. Tá, o próximo ponto agora é a questão das declarações que já vem pré-preenchida, que é o que você falou, que a Receita está se tornando mais sofisticada, está começando a cruzar os dados. Daí tem duas perguntas sobre isso. Tem o administrativo, sei lá, um nome meio estranho aqui, pergunta: o que fazer se já vier com valores na declaração pré-preenchida? E o Rodler da Faria Lima perguntou: se no final do ano meu saldo nas corretoras for zero e na declaração de imposto de renda meu saldo também constar zero, eu posso seguir tranquilo?
Vamos lá. Então, dessa pessoa que veio ali na parte da declaração, por exemplo, vamos botar aqui uma parte bem prática mesmo, vamos supor aqui da mercado Bitcoin, por exemplo. Eu fui lá, fui pegar a declaração dessa pessoa, puxei lá e veio um valorzinho lá de, sei lá, menos de 5 mil no ano. Ah, o cara movimentou uma quantidade de satoshi lá e aí constou lá que no dia 1º, do ano, vamos botar 1º de janeiro de 23, não tinha nada, mas aí ele comprou ao longo do ano e terminou lá com, sei lá, 10 mil satoshis. Aí, o valor você vê que não chega a 5 mil reais, né? E aí a pessoa, se ela quiser, ela declara, se ela quiser, ela também não declara. Mas aí fica muito naquela questão, eu vou continuar progredindo com esse valor, eu vou continuar nessa mesma pegada de acumular e lá na frente, poxa, eu vou precisar declarar? Se ela achar que, olhando para frente, vai precisar, aí ela já deixa lá de uma vez e depois só vem atualizando nos anos seguintes. Mas se ela acha que não, isso aqui eu já saí com isso aqui, não vou declarar mais, vou até comprar de outra forma, e aí ela pode também não declarar, porque ela está dentro do valor ali abaixo, né, do valor mínimo ali para declarar, né, então ela poderia não declarar. E aquela pessoa que movimentou, começou o ano, né, com zero, teve a movimentação e terminou o ano com zero também, que ela sacou tudo. Na pré-preenchida, vai só ter o registro lá, assim como eu botei no exemplo, né? Que tem o registro de qual foi o CNPJ da corretora, né? Aquele nomezinho bonitinho, a quantidade ali, se não me engano. E vai ter ali, o início do ano, corrente ali do período vai estar zero e o final vai estar zero. Só que isso não quer dizer que a Receita não saiba o quanto foi movimentado durante o ano, entendeu? Isso ela sabe. E aí a pessoa tem que dar uma analisada, ver o quanto que ela movimentou para ver se não extrapolou, né? Vamos supor, Aí eu tenho um trabalho aqui que eu movimento 40 mil no ano. E assim como é no banco, qualquer coisa, você movimentar lá, sei lá, 500 mil no ano, mesmo que no final fique zero, eles vão saber, entendeu?
Eles vão saber, mas se eu movimentar por comprar e não vender, supostamente eu não tive lucro, eu não preciso, sei lá, gerar nenhuma DARF e pagar nenhum imposto de renda, certo?
Sim, com certeza. Você não tem que pagar, só que a Receita não sabe disso, né? E aí eles vão querer que você prove para eles que você não vendeu. E aí que eles começam a ficar em cima, porque vai dar um precedente, né? Vamos supor, você não declarou, cara, você tá dizendo aqui que sacou, mas, tipo, e aí? Para onde tu mandou isso aqui? Ah, você vendeu? Tá, mas me apresenta aqui um comprovante que você vendeu. Se você apresentar comprovando que você não vendeu, tudo bem. Mas se, por algum motivo, você vendeu, aí já começa a ter problemas, porque aí vem multa, vem bastante coisa pesada, entendeu?
Entendi médio, porque assim, como eu comprovo que eu não vendi ou que eu vendi? Eu entendo que fazendo por uma corretora fica o registro, mas a partir do momento que o Bitcoin está na carteira, no fundo, a única maneira que teria de comprovar isso seria abrindo o seu endereço para a Receita e mostrando que no seu endereço não tem essas transações, correto? Ou eu estou perdendo algo?
Não, exatamente. Você vai ter que apresentar meios, qualquer que seja, para mostrar para eles que eles estão errados. Entendeu? O ruim é que quando você deixa um precedente para eles imaginarem, fazerem qualquer suposição, você passa a ter que se defender. E daí você vai ter que fazer uma coisa que você não gostaria, às vezes, geralmente, a maioria das vezes, né? Que é abrir um pouco mais da sua particularidade financeira, no caso ali que a gente está falando de criptoativos, você vai ter que mostrar para onde foi, e aí você vai ter que mostrar teu saldo. Então, assim, fiscalização da Receita Federal, de qualquer órgão público, não é um negócio muito legal não, sabe? Você fica, é longo, você não sabe o que vai acontecer, e daí você fica na mão deles, entendeu? Você fica na mão deles e aí você tem que se defender. A partir do momento que você não fez ali a parte de mostrar o que eles pediram, né, obrigaram, você vai ter que se defender. E aí pode acontecer sim deles solicitarem o endereço para eles lá verificarem. Ainda mais hoje, né? O governo já tem acesso, né, a muitas empresas que fazem... como é que chama? Fazem análise, né? Tinha análise. Então, assim, daqui a um tempo, acredito que isso aí seja quase que automático.
Boa. Tá, próxima pergunta. Aqui do meu amigo Bolsonaro Ucrânia. Se eu tenho cidadania paraguaia, como que fica? Como eu posso me beneficiar de uma segunda cidadania em questão de impostos? Sabe, tipo, eu tenho duas cidadanias e eu moro no Brasil. Eu sou obrigado a ter esse Bitcoin na declaração brasileira? Eu faço a declaração em outra cidadania? Como funciona isso para quem tem dois passaportes ou duas cidadanias?
Então, ter uma cidadania, né, é uma coisa, né, e você ter ali residência fiscal é outra, né? Eu acho que ele falou da parte da residência fiscal também, né? Eu acredito eu. Porque o que acontece? Você não é obrigado a ter residência fiscal em dois países. No entanto, que é pouquíssimo comum, porque as vantagens... Eu não sou muito dessa área, mas acredito que não seja muito vantajoso. Porque pode acontecer das duas nacionalidades sugerirem que você paga imposto sobre uma mesma coisa. Vamos supor, eu estou no Brasil e você tem que declarar renda fora, né? E você tem rendas agora quase praticamente todas, se tem alguma exceção ou outra, você tem que declarar e provavelmente ali vai ser tributado. E aí vamos supor que você tenha residência residência tributária dentro do, vamos supor que um país da América Latina mesmo, ou Argentina. E lá também, pela lei deles fiscais, você também tem que apresentar uma renda internacional e também é tributada. E então, se você tiver rendas internacionais nos dois, você tem que apresentar para os dois países e tributar os dois países. E se você tem outro tipo de situação que, às vezes, num não é tributado, mas no outro é, aí você tem que seguir as normas dos países, né? Então, eu não sou muito assim, a fundo nesse tópico, mas geralmente os países fazem acordos, né, internacionais visando um pouco isso, né, para meio que pegar e não ter uma nacionalidade no qual ela é amigável, que deixa o pessoal daquele país dele ali tirar muito capital para o outro, sabe? Eles têm uns acordos no qual meio que vai cercando o pessoal, né? Então, é um pouco raro ver a pessoa que é residente fiscal em dois países por conta disso, porque acontece algumas situações que ela vai ter que escolher, né, qual que é menos pior, né?
Boa, perfeito. Eu acho que muita gente acha que ter dois passaportes, duas cidadanias, você consegue dar migué num usando o outro e dar migué no outro usando um, sem entender que isso, que a cidadania é diferente do que aonde você paga imposto. Se você tem a residência fiscal no Brasil, não importa a sua outra cidadania, você ainda paga imposto no Brasil se você não fizer a sua saída. Então, acho muito importante dessa resposta, porque, sei lá, a gente ouve muito falar dessa questão de ter vários passaportes, etc., mas isso é só um dos passos. Daí depois você tem que dar mais passos para conseguir utilizar isso de forma adequada no sentido otimização tributária, fiscal, etc. Tá, próxima pergunta. E como fica a situação no cenário acidente de barco? Ou seja, o Caramelo Nakamoto perguntou aqui: como será declarado os bitcoins que eu perdi na FTX? Muitos tinham saldo alto lá. Daí o Zangado pergunta: caso eu seja hackeado e perca meus bitcoins, devo fazer um boletim de ocorrência ou apenas informo na declaração que perdi tudo? E aí eu até adiciono na declaração dele: existe informar um bem que você não tem mais, ou você simplesmente não coloca nada na próxima declaração? Vamos falar que eu, Leta, tinha um Bitcoin declarado na declaração do ano passado e eu tinha Bitcoin na Celsius, na FTX, e eu perdi tudo. É só eu não colocar nada ou eu preciso fazer um disclaimer e explicar isso numa declaração? E aí o Rods pergunta, no fundo, a mesma coisa, que é: como declarar rug pull?
Então, essa situação eu ainda não vivenciei, tá? Mas, como todo ano você faz uma atualização do que você tinha no ano anterior, né? Então, vamos supor que realmente você perdeu, teve um hack, e daí você tem que começar a juntar provas, tá? Juntar provas, tudo quanto é documento que você puder, porque pode ser que você somente declare lá: ó, agora eu tenho zero, e você tem como botar uma descrição, né? Aí você coloca lá: ah, deu problema aqui, foi hackeado, aconteceu tal isso, no dia tal, tal, e aí você vai tem ali um campo de descrição, né? A pessoa pode ir explicando. Só que você tem que juntar uma documentação para servir como base, né? Porque tudo nessa área, assim, você precisa de documentos, né? E daí, nessa parte, principalmente, quando você declara uma perda, é aí que o pessoal, né, vai querer saber mesmo, porque você tinha um bem, pô, e agora tu não tem mais nada, beleza, tu teve um prejuízo maneiro, mas eu quero saber se você tá falando a verdade, se é isso mesmo. E daí, tem como sim você atualizar, dizer que perdeu, mas se por acaso, né, a Receita quiser saber mais a fundo, mais detalhado, é bom você ter alguma documentação comprovando, ou pelo menos ajudando ali a colocar a tua versão ali como verdadeira. Então, aquela parte ali que o rapaz falou do boletim de ocorrência é até válido, porque pelo menos você tem ali uma situação ali que está documentada, né? E então, o que não tiver documentação, volta lá para aquela situação, né, de que você vai ficar à mercê do que eles entenderem do que é verdade ou não.
Boa, mas daí eu te pergunto, vamos falar o exemplo hipotético que eu tinha meus bitcoins numa, sei lá, eu, beleza, tenho uma wallet, uma Trezor, etc., mas eu não deixo minhas chaves salvas nele, eu deixava minhas chaves anotadas num pedaço de papel e eu perdi esse pedaço de papel, daí, sei lá, daqui a 5 anos eu estou mexendo na minha gaveta e eu encontro esse pedaço de papel de novo. Tipo, isso é um cenário que pode muito bem acontecer, sabe? Tem muita gente que, sei lá, acha dinheiro no bolso da calça. Como você declara esse tipo de situação?
Então, isso aí é uma coisa que eu acho que nem a Receita ainda está preparada, porque é algo muito novo, né? Você, tipo, você perdeu o acesso, você acha que perdeu de vez, nunca mais vai ter. E aí você declara que perdeu, mas depois você acha. E aí eu creio que isso ainda vai ter que ser, tipo assim, muitas das situações de criptomoedas, né, de criptoativos, é que você vai ter que ver uma situação que já aconteceu no modelo Fiat para se embasar nela e daí você conseguir ter pelo menos uma justificativa com base em algo que acontece na vida Fiat normal, entendeu? Porque isso aí não é muito comum, pelo menos assim, eu não vejo muito, é de acontecer na vida Fiat, né? Você tem uma coisa, perdeu, aí declarou que perdeu, daqui a pouco você acha de novo. Principalmente um bem que vale bastante, entendeu? Então, assim, é uma coisa que teria que dar baixa, dizer que perdeu, explicar, e aí, quando você achar de novo, você vai ter que meio que mandar fazer de novo lá, atualizando que achei, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho que a Receita ainda não deve ter entrado muito nisso, porque eles estão querendo saber, sim, quem tem autocustódia, né? Mas não é algo que eles querem para o cidadão comum, né? Então, eu acredito que mais para frente tem algumas tratativas um pouco mais especificadas sobre essas situações, que hoje em dia ainda não é muito comum, entendeu?
Boa. Eu acho que teria um análogo no caso das pessoas que têm barras de ouro em casa, mas querendo ou não, quem tem barra de ouro, provavelmente ela está no cofre, e se ela está no cofre, você não vai perder sua barra de ouro, né? É que nem um quadro também, você declara o quadro, mas você não perdeu um quadro e 2 anos depois você achou o quadro de novo, ele está na sua parede. Então eu entendo o que você quer dizer como uma situação muito sui generis, né? Uma situação nova que ainda não tem muito nenhum racional por trás. Tá, o próximo tópico aqui é isenção na venda. O Taisha Instruments pergunta: a regra de venda mensal de 35 mil ainda está valendo? Qual é a legislação que prevê essa isenção? Daí o Mago também pergunta: a isenção de IR em venda de até 35 mil reais por mês ainda existe? E aí o BTC Dungai pergunta: supondo que um bitcoinheiro tenha feito swap em 2023 de uma parcela de Bitcoin para USDT, para o Tether, né, dentro do limite da isenção do mês, aí é só declarar essa nova posição em dólar sem problema?
Sim, por enquanto a isenção ainda tá valendo, né? E isso também, eu acho que também até para uma questão de competição, para não fugir muito capital dentro do Brasil, né? Dá um refresco, só para dizer que o pessoal, não, aqui ainda vocês têm uma vantagem, por isso que eu acho que esse ano eles fizeram essa parte de tributar lá fora para fortificar mais ainda, porque não sei se você conhece a AB Crypto, né? ABC Crypto, acho que é AB Crypto. É uma associação aí do pessoal que, sei lá, quem é. Então, tudo no Brasil, né, que junta um pessoalzinho aí, eles vão querer chegar lá e puxar o pé de um político para poder puxar para ele uma certa vantagem, né? Então, eu tenho por mim que isso ainda vai rolar ainda, e essa parte aí de tributar fora, eu acho que faz parte disso aí. Fortalecer ali o pessoal que está aqui dentro, né, para movimentar mais aqui dentro. E e a parte ali da permuta, né? É um pouco de permuta, um pouco de alienação, que é você trocar, né, o Bitcoin por o dólar, né, o USDT. É, dentro dessa transação, né, ocorrendo abaixo dos 35 mil, você não precisa pagar imposto. Você só vai atualizar no ano seguinte, por exemplo, agora, né, atualizando, pegando lá, pegando que você tinha, vamos supor, você já tinha declarado, né, que tinha Bitcoin já está tudo certinho, eu tinha Bitcoin no ano anterior, tinha lá um Bitcoin, e vendi, troquei, né, por USDT, uma metade dele, agora tem meio Bitcoin, e o restante em USDT. E aí você vai atualizar dentro da declaração, né, que você agora tem metade e metade. Mas no final ali, né, acompanha o que você já tinha anteriormente. Você não teve nenhum avanço ali patrimonial, porque ficou dentro daqueles 35. E aí você está na isenção. Se passar, aí já entra na situação de apurar lucro, né? E aí tem que ser no mês que houve essa transação. E aí o que o pessoal às vezes acaba não se atentando, né? É que ele acha que vai só informar no final do ano, mas não, você tem que apurar naquele ano, naquele mês, né, que foi feito a alienação, a venda, né? E no mês seguinte você já tem que pagar o imposto.
Boa. Daí uma pergunta também que o Mago tinha feito, que o Mago fez a duas perguntas no post só. Por que a Receita Federal está pedindo a marca das cold wallets? E aí eu até expando, tipo, beleza, a Receita Federal conhece a Trezor, a Ledger, mas vamos falar que eu estou fazendo minha custódia numa Blue Wallet, num celular velho ou num computador velho? Tipo, como você declara isso?
Isso aí é uma novidade, né, um pouco meio que estranha. Eu ainda não sei exatamente o principal motivo, mas eu creio que seja para algo assim que não é para agora, entendeu? Eu creio que é para eles já irem mapeando aonde o pessoal tem mais desses dispositivos, entendeu? Agora já estou jogando um pouco lá para frente, ou até pode não acontecer também, mas eu creio que seja algo assim, deles saberem, ó, não sei quantos milhões de pessoas tem Bitcoin na Trezor, não sei quantos milhões tem na Ledger. E se um dia eles precisarem dessa informação um pouco mais detalhada, talvez eles possam bater lá na empresa fabricante, entendeu? Eu acredito que isso não é para agora, eles estão começando a formar uma nova base, e daí é por isso que pede tanto detalhe, e eu acho que daqui a pouco vai ser endereço também, entendeu? É só de pouquinho a pouquinho, para o pessoal não se espantar, mas acredito que seja por conta dessa situação, de saber a quantidade de pessoas, e aí depois vai vendo valores, porque aí quando tem uma notificação, vai chegar assim, ô fulano, eu sei que você tem tanto de Bitcoin na carteira tal, conforme a declaração do ano tal, e aí? O que que você tem aí? É isso mesmo? Já mudou? O que que tu fez aí? Então, eu acredito que é uma nova base que eles estão se formando aí de dados.
Boa. Bom, querendo ou não, a gente conhece o conceito de curva de Laffer, né? Acho que o governo não tem muita noção se eles realmente pedirem endereço. Beleza, os mais normes que compraram um pouquinho, estão aprendendo sobre a Trezor, talvez entreguem, mas isso eu não estou falando eu mesmo. Eu vou declarar tudo sempre porque eu faço as coisas de acordo com a lei. Mas, conhecendo o ethos da comunidade, eu prevejo um alto índice de acidentes de barco se o governo querer pedir endereço. Acho que é cruzar uma linha assim que... Meu irmão, relaxa aí que você não pergunta para alguém onde ela guarda essa barra de ouro, que justamente o ponto de ter uma barra de ouro é você não saber onde está fazendo a custódia, senão você compromete a segurança da pessoa, tá ligado? Mas, bom, isso é só minha visão, tomara que não chegue a isso, porque não queremos pessoas sonegando imposto, né, fazendo esse tipo de coisa. Esse podcast inteiro é só para jogar luz para as pessoas e elas aprenderem, não é nunca para incentivar esse tipo de comportamento. Tá, falando agora sobre essa questão de comprar USDT e o que é o Tether, né? E DPIX e fazer o swap por fora de uma exchange centralizada e tentar entender qual é o risco disso. O João Galton, que no fundo acho que é uma brincadeira com o John Galt, pergunta: DPIX e Tether para minimizar ganho de capital enxergável pelo governo. Qual a possível punição? E aí o Thiago Santos também pergunta: ao trocar um token por uma USDT, já caracteriza uma transação de venda? Ou seja, se eu trocar o Bitcoin ou até qualquer outro criptoativo, visto que ele usa a palavra token, por USDT, já está caracterizando que eu estou vendendo esse criptoativo? E aí acho que a resposta é sim, obviamente. Você está trocando de um bem por outro. Daí você me corrige se eu estiver errado. E dois, se sim, devo utilizar o GCAP para calcular o valor do lucro e pagar os 15% via DARF?
Começando pela última aí, sim, né? Você está alienando o Bitcoin, você não vai ter ele mais, né? Então, a partir daí já caracteriza uma venda, um fato gerador de imposto, né? E aí, se for dentro de uma exchange nacional, você tem a isenção de 35. Aí, o que passar disso, você diminui por 35. Vamos supor, eu realizei ali, né, 40 mil, você pega menos 35, e sobre os 5, você apura 15%. E aí, você utiliza assim, o GCAP, né, dentro daquele mês mesmo, para pagar o imposto até o último dia do mês seguinte. E é daí essa última pergunta, acho que é isso aí, é bem simples, tá? E a anterior, nessa questão de começar a usar esses tokens lastreados, né, em moeda fiat, assim, cara, hoje ainda está muito novo, acho que a Receita ainda está olhando ainda essa parte do pessoal declarar ainda, tá um pouco, tá à frente ainda, né? Não são muitas pessoas que vão utilizar isso agora, está começando a ter uma discussão sobre a segurança, sobre a seriedade dessas situações de tokens, né? Tem o SDT que está aí já há muito tempo, mas no caso do rapaz falou do DPIX, né? Ainda tem uma certa discussão. Então, assim, tudo que estiver fora totalmente ali do sistema fiat, então há ainda uma situação de você poder ficar um pouco livre ali dessa situação de declaração e tal, tudo mais. Só que a partir do momento que você tem que voltar para o sistema fiat, que ainda tá bem ativo, né, aí já você já começa a entrelaçar um pouco as coisas. Então, hoje em dia é tudo muito pelo volume. Se você está movimentando muita coisa, já está ficando assim uma parada muito fora da tua realidade, aí já começa a ficar perigoso. E aí a Receita já começa a chamar a atenção através de pequenas coisas. Geralmente nunca é por conta do valor maior, é por conta de um detalhezinho de uma ponta que ficou solta. E daí eles vão investigando e demora algum tempo, não é na hora não, às vezes é 2-3 anos. E vai analisando, só analisando, e quando chega uma hora que vão já com tudo pronto, tudo certo, já tem a noção de tudo que aconteceu. E daí, aí a pessoa fica conforme as leis, né? Fiscais, criminais, e aí tem bastante coisa que eles podem alegar, e aí a pessoa já tem que se defender, entendeu? E aí já fica uma situação bem complicada.
Perfeito. Daí, o Fabrício Neves perguntou sobre tributação sobre contratos de futuros de Bitcoin. Quanto seria a alíquota? Porque o contrato futuro não é um ativo de fato, pois eu estou comprando um contrato. Como é a classificação dessa tributação?
No meu dia a dia, assim, até hoje não mexi ainda com contratos futuros, mas Acredito eu que siga um pouco a norma do ganho de capital, né? Você tem ali, você alugou ali um ativo por um valor X. Se você terminou a transação com o valor Y, e esse valor você teve um ganho, você vai tributar ele com a norma vigente, que é os 15%, GCAP, tudo no, assim como é as outras situações. Só muda um pouco o jeito, né? Por enquanto, nessa parte de cripto, ainda está muito entrelaçado com fiat. Não existe uma coisa tão específica para futuros de Bitcoin, mas existe futuros também de ações, de outras coisas. Então, ele entra na mesma situação da parte fiat, entendeu? E aí, eu acredito que seja nessa mesma situação. Você tem um futuro de Bitcoin, mas vai ser tributado como se fosse um futuro também de ações. Você vai declarar que você alugou um Bitcoin ali num dia específico, num valor tal, e vendeu por um valor Y e teve um ganho de X lá, e daí você apurou o imposto, fez o GCAP, pagou e pronto.
Beleza, eu também imaginaria que seria algo, sei lá, pega qualquer outro contrato futuro, pensa que é Bitcoin em vez do outro, mas é a estrutura de contrato futuro. Eu acho que, assim, eu não manjo de contabilidade um décimo do que você manja, mas me pareceria que seria isso mesmo. Daí a última pergunta, eu acho que a gente já abordou, mas não custa reforçar. O Coelho perguntou, existe espaço para a declaração pedir a CIDES futuramente? Você colocaria a sua lá? E aí eu vou fazer o adendo que eu duvido que ele tenha querido dizer CID, porque assim, se o governo pediu a CID, na real ele está dando seu Bitcoin para o governo. Quem tem acesso à sua CID, você colocou a sua CID online, a sua CID já não é mais sua, seu Bitcoin já não é mais seu. Então eu acho que ele quis dizer endereço e não CID. E aí você já comentou que você acha que no futuro tem sim espaço para o governo pedir o endereço das pessoas. E aí ele pergunta se você colocaria a sua lá. E aí isso acho que é uma questão de cada um, assim, acho que não cabe a gente responder. Mas fica essa pergunta para você. Você acha mesmo, então, que o governo no futuro vai pedir os endereços dos, sei lá, tipo, tenho X bitcoins em custódia. Ele vai perguntar em quais endereços estão esses bitcoins?
Eu acredito que vai se passar algo assim, né? Vai depender muito do governo que vai estar lá. Porque eu lembro de um podcast que foi feito aí no Explica Mesmo. Eu não lembro o nome do convidado, cara. Mas ele estava envolvido nessa questão dos primórdios lá da declaração. Envolvido não, ele tinha um terceiro que estava envolvido e comentou com ele sobre como é que foi montado essa lei aí da declaração de cripto. Poxa, agora não estou lembrando o nome do rapaz. Não foi ele, tá? Foi um terceiro amigo dele que comentou com ele. E aí ele falou, né, que o pessoal que estava regendo lá as leis, eles nem sabiam o que era o endereço ali. Eles estavam wallet, na verdade, né? Eles nem sabiam o que era um wallet. E no texto tinha lá o wallet. E aí quando ele comentou com esse rapaz que foi convidado, ele falou, não, o wallet, pô, isso aqui já é bem, bem agressivo, já é uma coisa bem restrita, a pessoa já está entrando na parte da privacidade do indivíduo. E daí que eles se tocaram, né, de que aquilo era uma coisa bem evasiva, e daí mudaram o texto. Então, assim, eu não sei, né, o que está aí por vir nesses próximos governos e tal, mas a gente tem que estar sempre esperando o melhor, mas se preparando para o pior. E, então, assim, é bom estar sempre ligado nessas questões de leis assim, que vêm surgindo. Hoje em dia, né, bom que no Brasil tem bastante portais que estão ali sempre de olho. Então, eu não sei se posso realmente vir, mas eu fico bem antenado nisso. Mas acredito que CID mesmo, não. CID, não. Aí eu acho que já seria algo bem, assim, eu acho que seria bem, bem, mas bem louco mesmo. Mas endereço, já não sei. Já tenho minhas dúvidas.
Boa. Cara, esgotei a pauta. Então, acho que agora fica aquela pergunta que você já conhece, visto que você me acompanha, que é: deixamos passar alguma coisa? Tem mais algum ponto que você acha que merece destaque e não estava contemplado na pauta?
Assim, eu acho que as principais dúvidas, assim, foi bem bacana. Deu para fazer um mix aí bem legal. E eu creio que nessa questão de declaração, o geral, assim, eu acho que é isso que mais vejo, sim, tá? O restante são questões muito específicas, sabe? Pessoas que, sei lá, uma vez ou outra, ela fez um negócio que é totalmente fora do comum. E daí pode surgir, sempre, pode não, sempre surge uma coisa muito diferente nessa área assim de contabilidade, de declaração. Sempre tem uma pessoa ali que ela sai um pouco da curva. Mas no geral, eu acredito que é isso. A gente vê aqui no Brasil, a Receita tá se especializando, olhando muito para esse mercado, porque está gerando muito dinheiro. Muitas pessoas de classe C, D, E já estão entrando em vez de ir para B3. E tem muitas pessoas que estão. Eu tenho até uma pessoa, não conheço, mas próxima, assim, que virou milionário e sumiu. Acredito eu que ele não pagou muito imposto disso. Então a Receita está, assim, bem de olho nesse mercado. Então o pessoal que está começando a entrar, se deslumbrar, é bom já começar a olhar a questão de segurança, se especializar, estudar um pouco mais, porque daqui para frente isso aí vai começar a ser um pouco mais, cada vez mais normal na vida do pessoal. Mas quem, assim, tem uma pegada um pouco mais cripto mesmo da coisa, de criptografia, de segurança e privacidade, já tá olhando isso com outros olhos, e outras pessoas que estão começando a prestar atenção nisso, é bom estudar um pouco mais, se aprofundar nessa parte de segurança aí, porque agora o governo já tá aí juntinho, pessoal, já.
Boa, meu querido. Cara, acho que é isso. Queria então agradecer muito o seu tempo. Eu tenho certeza que este, sei lá, eu sempre tento pegar temas que eu acho que vão ser úteis para a galera que me segue e que escuta, né? Acho que esse vai ser um assim extremamente útil, porque assim, beleza, a questão de UTXO é útil, mas é uma coisa para o longo prazo, para você ir se planejando, saber usar a liquid também, daí tem umas coisas mais como tá amadurecendo a mineração e a sua Bitcoin, a sua parte mining da sua, sabe? Tem uns podcasts que são interessantes, mas não é que o prazo final da declaração vem em menos de um mês. Então, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Acho que esse podcast vai ser extremamente útil para todo mundo que escutar. Muito obrigado mesmo e, sei lá, aquele abraço.
Valeu mesmo, obrigado aí pelo espaço. Espero ter passado aí as informações que o pessoal mais precisam, porque a ideia é essa mesmo, a gente está de olho, né, tudo que acontece aí na Receita, porque afinal, né, a gente tem que proteger o que é nosso, né, e saber como proteger. Às vezes não é só fazendo coisas que não são legais, não quer dizer que você está se protegendo. Mas é entender como é que funciona o jogo, né, também, né? Porque eu vejo aqui no dia a dia empresários que entram em algumas situações que não entendem como é que funciona o jogo e depois acaba tendo problemas lá na frente porque não entendeu o jogo desde o início. E isso é uma coisa que o brasileiro, né, médio, às vezes até ignora um pouco, parte de declaração. Acha que muitas vezes você está declarando, você está tendo que pagar alguma coisa. É uma coisa que não é muito comum nas conversas mais das famílias mais tradicionais. O pessoal às vezes até vira um pouco, quer mudar de assunto, que é uma coisa chata. Mas para a gente que está nesse meio de criptoativos, está começando a amadurecer. E a Receita o próprio mundo, a própria forma que veio, né, o Bitcoin, a blockchain, ali ela já veio para meio que ser até de certa forma um pouco aberto, porém com uma certa privacidade, né? E o governo está justamente querendo tirar essa parte da privacidade, porque o restante já está tudo já bem mais tranquilo, porque é, para a gente que é da contabilidade, a blockchain ali é como se fosse um livro razão mesmo, a gente tem isso bem, bem tranquilo de entender. Para muitas pessoas isso ali até talvez não, mas para a gente assim, é muito simples, uma vez que você tira a parte da privacidade ali, você consegue ir longe, né? Então, muito obrigado aí pelo espaço. Espero que tenha ajudado o pessoal aí. Obrigadão mesmo.
Valeu, meu querido. Aquele abraço.
Abraço. Valeu.